Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Depois de terminar o curso em design de equipamentos, André Maciel criou o seu ateliê na casa onde a sua mãe nasceu, que estava em ruínas. Quando entrou no quintal, em pleno coração de Setúbal, André decidiu aliar o design de equipamentos à sua paixão pela natureza e criou um projeto com um nome muito especial.
As Hortas LX começaram sensivelmente há um ano e meio, mas este projeto já tem bastante tempo, já desde 2013, que ganhei assim, força para criar um ateliê em permacultura. E foi em Setúbal que tudo começou, sempre com o objetivo de criar um ateliê, um espaço urbano onde se pudesse realmente estar em contacto com a natureza. E foi nessa casa muito antiga, que já estava assim muito velha, já há 10 anos que não era habitada. Eu quando entrei lá dentro vi tudo completamente destruído e enquanto estava a entrar dentro da casa, ou seja, ao fundo da casa encontrei um quintal e foi aí que eu fiquei fascinado e maravilhado. Tinha acabado de tirar o meu curso de design de equipamento e foi quando eu pensei em construir o meu ateliê, pensei sempre em construir o meu ateliê na base daqueles ateliês onde eu tinha estagiado. Ou seja, computador, fazer projetos, criar maquetes, mas depois quando vi o quintal, não quis saber do interior para nada e fui diretamente para o quintal e tentar criar ali um ecossistema com bastante biodiversidade e com o objetivo máximo de fechar o ciclo. Tirei o meu curso de design de equipamento muito virado para a ecologia e para a sustentabilidade, mas isto eram os trabalhos que eu apresentava, eram sempre nesse âmbito, porque para mim sempre fez sentido que isso acontecesse, ou seja, é nato, nasceu comigo esta forma de pensar e de estar na vida. E então decidi criar este ateliê. E foi com tudo do lixo, com todos os apoios da comunidade local, com toda a gente, com os amigos, com a família, que montei o meu ateliê Puro e Simple, que é Puro e Simple, que é o Puri de purificação, que é o nome era o nome da minha mãe, e Simples porque eu acho que a vida é simples, a natureza é simples, e as coisas quanto mais simples são, melhor funcionam e esteticamente também são mais bonitas. E a nível do design, a função e a estética estão muito, ou seja, em simbiose, e o design só funciona dessa forma. E eu acho que para funcionar bem tem que ser simples, então ficou Puro e Simple.
Ao recriar em pequena escala uma quinta com uma horta e um galinheiro, André não sabia que estava a dar os primeiros passos para uma grande aventura que iria mudar por completo a sua vida.
E foi aí nesse ateliê que tudo começou. Comecei a olhar para o quintal e a perceber que podia construir um galinheiro, apesar já dos meus avós terem tido lá um galinheiro que estava todo destruído, então foi quase restaurá-lo. Comecei a criar um lago, comecei a criar uma estufa, comecei a criar as hortas e comecei a perceber, sem querer, ou sem ser muito pensado, ou seja, foi muito orgânico, foi por intuição, comecei a perceber que as coisas ali faziam sentido, que a horta podia alimentar as galinhas, que as galinhas podiam alimentar a mim e podiam dar estrume à horta. Percebi que o meu galinheiro, ou seja, foi pensado aqui, esta parte do design do galinheiro, foi pensado de forma a recolher a água da chuva para regar a horta e dar a água às galinhas. Ou seja, comecei ali a ver o ciclo a fechar e comecei a ver ali num espaço tão pequeno que é possível criar realmente este ecossistema, que é possível nós sermos autossustentáveis dentro de uma cidade. Basta querermos, e tive uma pessoa muito importante ao meu lado neste projeto, que foi o meu irmão mais velho, o Pedro, e começámos os dois a envolver toda a comunidade, que era o objetivo, e começámos principalmente a alertar toda a gente para uma alimentação saudável e biológica. O Ateliê Puro e Simples foi criado só com este objetivo de fechar o ciclo, e com o objetivo de criar alimento biológico, orgânico, saudável. E eu criei este espaço para poder mostrar às pessoas que elas podem se alimentar bem, que não têm que depender do sistema, e muito por causa da minha mãe, por causa de toda a minha infância com a minha mãe, que a minha mãe faleceu de cancro, e foi nos últimos anos que ela conseguiu a recuperar bem, porque teve ali uma atenção especial na sua alimentação, começou a comer menos carne, começou a comer menos peixe, começou a alimentar-se com produtos biológicos, e eu acredito, e acreditei na altura, com 13 anos, eu tinha a certeza absoluta que o veneno estava na mesa, e ainda hoje tenho a certeza, porque também perdi o meu pai com a mesma doença. Todos estes acontecimentos da minha vida fizeram-me ter mais força e acreditar mais nesta causa de que temos que produzir alimento orgânico. E então esta é a grande missão das Hortas LX by Puro e Simples, é realmente oferecer estas ferramentas às pessoas para elas poderem produzir o seu alimento, não dependerem de um sistema que nos põe doente a nós e que põe doente, obviamente, o planeta, porque a forma como eles são produzidos acabam por matar muita, muita natureza e muita biodiversidade e arrasar com os ecossistemas do nosso planeta. Então foi aí que começou. Começou com uma brincadeira e passado 8 anos, 7 anos, estou aqui com as Hortas LX. Formei-me também em Agricultura Biológica na ESAC, em Coimbra. Depois, mais tarde, descobri então a permacultura e comecei a me envolver cada vez mais e sempre quis juntar a agricultura biológica ao design e a permacultura. O Bill Mollison já tinha feito isso nos anos 60 e então foi só pegar nesse, estudar um bocadinho mais sobre permacultura, viver em comunidades e perceber que tudo aquilo que eu vivia no centro, no meio rural, fazia muito falta no meio urbano.
De toda esta experiência, André criou o seu lema de vida, que hoje dá nome às boxes dos serviços que a Horta LX oferece. Acreditar, agir, evoluir.
É o meu lema de vida e sabes porquê? Foi pelo ateliê. Eu tirei 3 fotografias ao ateliê. Tirei fotografias ao ateliê todo destruído, tirei fotografias ao ateliê em processo e tirei fotografias ao ateliê impecável. E quando eu juntei estas 3 fotografias, eu olhei para a primeira, que estava tudo degradado, e pensei, para agarrar nisto eu preciso de acreditar. E então foi o acreditar, é aquilo que nós precisamos realmente para poder... Ou seja, para conseguirmos dar o primeiro passo, temos que acreditar. E eu acreditei, e então peguei naquele ateliê que estava todo destruído e comecei a melhorá-lo. E melhorá-lo ainda não é chegar àquilo que eu gostaria que aquilo fosse ou que pudesse funcionar. Então é o agir. O agir é preciso nós agirmos para fazer as coisas acontecer. Não basta só acreditar, nós temos que colocar as mãos à obra. Temos que ser persistentes, temos que ser resilientes, temos que às vezes estar tristes, temos que às vezes estar alegres, mas temos que agir, temos que ter ação. E a verdade é que se nós acreditarmos e se nós agirmos, com toda a certeza que vamos evoluir. E foi isso que aconteceu. Eu sinto-me a evoluir. Eu acredito em tudo aquilo em tudo aquilo que eu me meto e em tudo aquilo que eu trabalho, eu acredito. Mas sem a ação não há evolução. E então é o acreditar, agir e evoluir. São os 3 passos que eu acredito para sermos tanto felizes, tanto a nível pessoal como profissional.
Sem o saber, André deu os primeiros passos para a implementação de um sistema de permacultura desenvolvido pelos cientistas Bill Mollison e David Holmgreen. A permacultura tem por base o respeito pelos solos, pelos seres vivos e as comunidades existentes em cada local, respeitando a regeneração da natureza e implementando um sistema de produção e consumo sustentável.
Permacultura é um conceito bastante complexo. Eu digo que é uma forma de ser, uma forma de estar na vida. É um estilo de vida mesmo, que tem 3 pilares fundamentais, que é cuidar do solo, cuidar das pessoas e dos animais e partilhar excedentes. É muito importante trabalhar estes 3 pilares, ou seja, são os principais pilares da permacultura. E a permacultura vem das palavras cultura permanente. Cultura aqui é cultura, é tudo aquilo que é a nossa cultura e as culturas do solo. em agricultura, porque tu tens várias vertentes em agricultura, em permacultura, tu tens a parte da saúde, tens a parte do bem-estar, tens a parte da agricultura, da construção natural, das trocas entre as comunidades. Não existe uma hierarquia nas comunidades, cada um tem a sua valência e explora e aumenta e quer trabalhar melhor essa vertente e é direcionado para essa qualidade que essa pessoa tem. Ou seja, existe muito, 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 muito o espírito de entreajuda entre cada um e rumam sempre todos para o mesmo caminho, que é o caminho da sustentabilidade, da ecologia e de proteger a natureza. Um bom permacultor é aquele que cria uma horta com a natureza, não contra ela, e que, ou seja, tu quando crias uma horta em permacultura, há muito pouca intervenção do ser humano, porque a própria horta está desenhada e está criada de forma a ser autossustentável. E aqui brincamos com as consociações, com os auxiliares, com a forma do design dos equipamentos. Então existe aqui uma simbiose incrível entre o ser humano, que também é a natureza, e entre a flora e a fauna que estão presentes no nosso planeta. E os permacultores tentam ao máximo criar esse equilíbrio. E existem muitas práticas em agricultura em permacultura, que são diferentes de todas as outras, como a cobertura de solo, camas elevadas, culturas perenes. Culturas perenes querem dizer culturas que estão permanentemente no solo, que não são anuais nem bianuais. A permacultura é um estilo de vida e é um estilo de vida que se vive muito no mundo rural e que se tenta criar sempre comunidades em volta da natureza, mas que eu acredito plenamente e cada vez tenho mais a certeza de que é o futuro nos meios urbanos. Tem que haver uma adaptação e uma moldagem da permacultura para o centro urbano, mas que é bastante, bastante possível. O principal foco da permacultura é a observação da natureza, perceber como é que ela funciona, e fechar os ciclos de uma forma amiga do ambiente.
Depois de uma outra licenciatura em Agricultura Biológica, André Maciel quis pôr as suas ideias em prática. Fixou-se em Lisboa e, enquanto ia trabalhando em bares ou restaurantes, criou o projeto Hortas LX em 2020.
Só para perceberes bem o porquê de eu estar na cidade. Eu adoro o campo, adoro a natureza, adoro a agricultura, adoro os animais, mas eu acho que tenho uma missão nesta vida e eu sinto essa missão. E a minha missão não era estar fora do sistema, num meio rural, fora de longe de toda a gente, completamente fechado no meu mundo, mas sim mostrar aquele mundo ao mundo maior, que é os meios urbanos. E a minha missão é essa. Eu sinto que trazer a natureza para a cidade é algo que faz parte do meu caminho, do meu trajeto a nível pessoal e a nível profissional. E então foi há sensivelmente um ano e meio que eu gostei sempre muito de trabalhar em restauração, eu gostei muito sempre do atendimento ao público, mas vim sim para Lisboa para tentar arranjar outras oportunidades. E foi em Lisboa que trabalhei, ganhei dinheiro e fui-me sustentando com os meus trabalhos, mas estava cansado de não fazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu estudei e aquilo que eu mais quero. E então, ao final de 3 anos de estar a trabalhar em restauração, pensei assim: não, eu vou continuar a trabalhar em restauração, mas eu vou criar alguma coisa que eu goste e que me faça sentir concretizado. E então criei as Hortas LX com o objetivo de incentivar e de tentar ao máximo ajudar e apoiar todas as pessoas que quisessem fazer agricultura biológica, em casa, no terraço, no telhado, na escola, nas empresas, no seu bairro. E então o objetivo foi esse, foi ligar-me. As Hortas LX foi uma página que me ligou mais àquilo que eu gosto de fazer e que neste momento se tornou realmente o meu negócio, o meu trabalho, e estou muito feliz e sinto-me muito concretizado de finalmente ter público, ou seja, de ter pessoas que querem e que estão a querer transformar o planeta para melhor e que estão muito interessadas em saber como é que nós podemos produzir comida orgânica em casa ou em qualquer lado.
Na verdade, não é preciso muito espaço em casa para ter uma pequena horta caseira. Basta tempo e força de vontade.
É muito simples. Não é nenhum legume de 7 cabeças. É muito simples. Nós conseguimos fazer uma horta em casa. Precisamos realmente de 4 a 5 horas de exposição solar. Mas eu aqui é para criarmos uma horta dentro de um vaso, ou uma horta dentro de uma palete, ou uma horta dentro de vasos de terracota, ou de uma caixa de frutas, ou com terra. Nós, para termos uma horta tradicional, normal, orgânica, precisamos de 4 a 5 horas de exposição solar. O espaço e o tamanho é a pessoa que o cria. Eu sempre disse e continuo a dizer que é muito importante nós criarmos uma horta ao tamanho do nosso tempo, ao tempo que nós temos. Mas, basicamente, nós precisamos de um equipamento, que seja uma caixa de fruta, um vaso ou uma horta inteligente. E todo esse equipamento tem que ter drenagem e nós temos que juntar a terra, o substrato ou humus de minhoca, que é o cocó da minhoca, a minhoca californiana, que é uma das melhores amigas de um hortelão, e a minhoca faz então esse humus de minhoca, faz o humus, e então são duas porções de terra para uma porção de humus de minhoca. Juntando isso tudo, nós estamos a criar então um solo fértil para crescer a nossa comida. Tem todos os macro e micronutrientes disponíveis e a nossa planta vai se desenvolver aí. A rega é muito importante ser de manhã, bem cedo ao final do dia, e tentar sempre ao máximo ter uma dedicação, ter paciência, ter alguma capacidade de resiliência também, porque estamos a trabalhar com seres vivos e as coisas nem sempre correm bem. Pode haver pragas, pode murchar, temos que colocar água a mais, podemos colocar água a menos, e então é uma aprendizagem lidar com a natureza. E é espetacular como ela fala connosco. Ela não fala, não nos vai gritar, nem nos vai, não vai conseguir dizer nada, mas se nós tivermos os olhos bem abertos e formos sensíveis ao ponto de perceber que uma folhinha está mais amarela, que a terra está seca, que a planta está a murchar, que há bichinhos na planta e que nós temos que os combater de forma orgânica. Os piolhos, por exemplo, são combatidos de várias maneiras. Nós temos uma grande amiga de hortelão, que é a Joaninha. Ela come 100 a 200 piolhos por dia, por isso podemos ter joaninhas na nossa horta, vai ser um sucesso e vai ser uma ajuda gigante. Podemos combater os piolhos e as pragas todas com um preparado, ou seja, grande parte das pragas podem ser combatidas com um preparado de alho. 7 dentes de alho para 1 litro de água, ferver tudo muito bem e borrifar durante 5 dias. E podemos adicionar também uma colher de sopa de sabão azul e branco. E desta forma orgânica e com consociações, as plantas são amigas umas das outras. O tomateiro é amigo do manjericão. Eles ajudam-se muito um ao outro no afastamento de pragas. A cebola é muito amiga da alface. Nós podemos plantar a alface e a cebola juntas. O cravo túnico e as tagetes e as calêndulas, todas essas flores funcionam muito como um repelente. E é aqui que nós, que a natureza, que nós conseguimos fazer agricultura biológica.
Com cuvetes, caixas de takeaway ou até rolos de papel higiênico, tudo serve para nos ajudar a criar a nossa pequena horta em casa.
Nós podemos reutilizar muitos objetos. Eu acredito que a reciclagem só é reciclagem e só é feita a 100% quando nós fechamos o ciclo do próprio objeto dentro das nossas casas. Eu costumo fazer reciclagem, que é, eu faço a reciclagem, meto as coisinhas todas nos sítios certos, mas antes de ir para o ecoponto fazer a distribuição e pôr as coisas no seu sítio, eu faço uma triagem. Agarro nos meus rolos de papel higiênico, nas caixas dos ovos, nos pacotes de leite, em frasquinhos que eu possa ver que são úteis, ou garrafas de vidro para guardar os preparados que eu faço para combater as pragas na minha horta. Os rolos de papel higiênico são ótimos para fazer berçários, para germinarmos as nossas sementes. As caixinhas de ovos também são, mas não é o mais ideal porque não tem a profundidade perfeita e então a planta vai ter que ser transplantada muito mais cedo. Mas os rolos de papel higiênico são incríveis, que depois, o que é que acontece? Nós temos a planta crescida e nós podemos transplantar juntamente com o rolo de papel higiênico, porque tudo aquilo vai ser biodegradável, vai se decompor e vai ajudar na alimentação e na estrutura do solo da nossa planta. Por isso ela fecha-se logo o ciclo aí também do rolo de papel higiênico. Não vai para o lixo, não vai para lado nenhum, vai para ali para a terra, dar sustento à nossa planta. São muitos objetos, tenta ao máximo olhar para as coisas que vão para o lixo e que são lixo e tentá-las dar-lhe uma nova vida no meio da horta e tentar sempre aproveitar tudo ao máximo, sem desperdício algum. E é as molas da roupa que estão estragadas, por exemplo, ou os pauzinhos do chinês. Eu utilizo muito para identificar as minhas culturas e escrevo lá os nomes e depois coloco perto das minhas sementeiras para saber o que é que eu semeei. Por isso, existem muitas formas de nós conseguirmos reutilizar muita coisa que nós temos em casa e a partir dessas coisas, desses objetos, criar comida. Por exemplo, o regrow e os germinados. Para quem não tem uma varanda, nem sequer têm 5 a 4 horas, 4 a 5 horas de solo. As covetes dos cogumelos, por exemplo, ou até mesmo os pacotes de leite, nós podemos fazer germinados e regrow na bancada, em cima da bancada da nossa cozinha. O regrow é reaproveitar os alimentos que nós já temos em casa. Por exemplo, um alho francês. Agarramos na raiz, colocamos em água, nessas covetes de cogumelos, e vamos ter um novo alho francês, que pode ser tanto para nos alimentar na altura, como pode ser para nós fecharmos o ciclo do alho francês. Fechar o ciclo do alho francês é deixá-lo dar a semente. E quando ele dá a semente, nós aí conseguimos ter as sementes e ter novos alhos franceses. Ou então ter os germinados. Os germinados, que é um superalimento, e esse superalimento é muito simples e muito rápido de se ter em casa. E, não é preciso, e basta só termos a bancada da nossa cozinha disponível ali com um espacinho. E por exemplo, essas covetes, esses pratinhos ou até mesmo as caixas de takeaway que nós pedimos para casa muitas vezes, e agora ainda mais na altura do confinamento pediu-se tanta comida para casa, vêm nessas embalagens. Essas embalagens podem servir para nós germinarmos sementes normal com terra, como para criar esses germinados. Forrar o fundo de cada embalagem com algodão, colocar as nossas sementes por cima do algodão, borrifar todos os dias com água e ao final de 12 horas a semente já está a germinar, já está a preparar-se para o sistema radicular e depois mais tarde está, ou seja, 2-3 dias a seguir já temos germinados que podemos colocar nas nossas saladas, no nosso prato de peixe, no nosso prato de carne e temos ali comida super nutritiva, quanto mais pequena mais nutritiva. Na bancada da nossa cozinha de uma forma muito simples e podemos germinar lentilhas, feijão mungo, rabanetes e é incrível como nós podemos criar comida assim, sem grandes complicações.
É muito fácil ter uma horta em casa e por isso André Maciel deixa-nos algumas dicas muito úteis e simples para o nosso dia-a-dia.
A primeira dica para termos uma horta em casa é tratarmos bem do solo. Se tivermos um solo bem cuidado, bem nutrido, nós estamos a evitar pragas, estamos a promover um bom desenvolvimento da planta e estamos a conseguir ter ali uma estrutura saudável logo desde o início para a nossa planta e estamos a evitar muitas coisas. Se nos prevenirmos e se nos alimentarmos bem, não temos tantas constipações e coisas associadas a nós. Então, se nós tivermos um solo fértil e um solo vivo e um solo orgânico, com cobertura de solo também, para ativar a vida microbiana, nós vamos ter sucesso na horta e vamos ter uma horta sustentável. As consociações são muito importantes na horta. Não ter monoculturas, não fazer monoculturas, não criar essa só um vaso com alface, ou um vaso com couve, tentar aliar as plantas umas às outras, porque elas ajudam-se muito também no seu desenvolvimento e na parte também nutricional, naquilo que nós vamos comer. Terceira dica, ter muita atenção à rega, ou seja, a rega e a poda. A poda e a rega das plantas são muito importantes, a poda dos tomateiros, a forma de colher, a forma como nós colhemos o nosso alimento, é aquilo que nos faz também criar menos desperdício alimentar e é aquilo que vai dar vigor e mais vida à nossa planta. Por isso, são estas dicas para nós termos uma horta saudável e termos sucesso na horta. São estas dicas que há muitas mais, mas são estas as principais.
É urgente conhecermos a origem do que comemos e, sobretudo, como foi produzido. Só assim podemos ter uma alimentação sustentável e saudável.
A principal ferramenta da mudança de realmente do sistema é nós sermos mais preocupados. Vamos tentar ao máximo perceber de onde é que vem a nossa comida. Porque ao sabermos de onde é que vem a nossa comida, nós já estamos a criar um planeta muito mais sustentável e muito mais saudável. Nós somos aquilo que comemos. E a partir daí, nós conseguimos ter a saúde, ter tudo aquilo que nos faz bem. E então, eu acho que é muito importante nós sabermos a origem do nosso alimento. De onde é que ele vem? E se pudermos escolher o nosso produtor, melhor ainda. E se pudermos ser nós a produzir a nossa própria comida, então aí nós temos a 100% de garantia de que nós estamos a comer bem e que estamos a fazer bem ao planeta.
Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.